Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Efésios 2, versículo 19 ao 22, unidos por meio de Cristo.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos e que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construindo sobre os alicerces e os apóstolos e os profetas ali colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça com um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com outros para que se tornem, então, uma casa onde Deus vive por meio de seu Espírito. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 464, vereadora Estela Luzardo. Informações sobre o plano de trabalho e o cronograma das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social no interior do município. Números 465 a 468, 470 e 486, vereador Luiz Fernando Bright. Substituição das manilhas de drenagem pluvial no bairro Jardim do Salso. Limpeza do ponto de ônibus na esquina da rua Domingos de Almeida. Patrulhamento e encascalhamento na barragem Sanchuri. Substituição de lâmpada conforme local indicado. Limpeza e desobstrução do bueiro na rua 21 de abril. Número 469, vereadora Márcia Fumagalli. Iluminação pública nos locais indicados. Número 472 e 473, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada, patrulhamento e encascalhamento nos locais indicados. Número 474 a 476 e 480, vereador Mano Gás. Informações sobre o quadro funcional de cada ESF, Estratégia de Saúde da Família, e sobre os serviços de atendimento na Farmácia Básica Popular. Substituição de iluminação.
Para comentar o seu requerimento, o vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, pessoal do plenário e também quem acompanha pela rede social do Facebook e do Instagram da Câmara de Vereadores. Esse meu requerimento de informação vem de extrema necessidade para mim, enquanto parlamentar hoje, poder ter acesso a essa informação sobre as EFS e o quadro clínico de atendimento. Tendo em vista que sempre costumo citar, sou morador da União das Vilas, ali temos dois postos de saúde, que é o posto de saúde 7 e o 22, que é na Vila Cerati. E não só ali, mas só esta semana, enquanto estava no parlamento, quase que 6 chamados, um por dia, em lugar diferente, para poder acompanhar e também, que é o nosso trabalho, fiscalizar os postos de saúde. Venho aqui neste momento manifestar que não vem um encontro da má prestação de serviço por parte dos enfermeiras e médicos, e sim mesmo para também ter conhecimento, porque no momento que a gente for chamado novamente, a gente ir lá realmente conversar, que de extrema necessidade, se está sendo feito um bom atendimento. Porque a gente costuma receber esse chamado da população, também temos que ter conhecimento do quadro clínico de cada posto. Porque realmente, tu conhecendo quem está labutando ali, a gente normalmente sabe como está sendo prestado esse serviço. E esse pedido de informação vem a esse encontro. Conhecer o quadro clínico de cada posto de saúde de Uruguaiana, até mesmo quando a gente for até lá, ter com quem realmente saber com quem a gente deve conversar e ver a necessidade de cada posto hoje no Goiânia. Obrigado.
Vereador Mano Gás, solicitação à secretária Márcia Fumagalli, que continue a leitura dos requerimentos.
Substituição de iluminação no bairro Santo Antônio. Ampliação da linha de transporte público no bairro Nova Esperança. Número 477, vereadora Lilian Cucci. Manutenção da iluminação pública no loteamento Cristal, bairro União das Vilas. Número 478 e 479, vereadora Manuela Couto. Iluminação na rua vereadora Arnaldo D'Agostin Ribeiro. Informações sobre o atraso no pagamento dos salários dos médicos da Santa Casa de Uruguaiana. Número 481, 484 e 485, vereador Padovan. Iluminação na rua 14 de julho. Limpeza de vala, rua Félix Grivô, bairro Ipiranga. Conserto e limpeza de boca de lobo, na rua Cabo Luiz Quevedo. Requerimentos adversos. Número 471, vereador Celso Duarte. Ao Governo do Estado, informações da viabilidade e continuidade da segunda etapa do conjunto habitacional Olavo Vanderlei Rodrigues, em Uruguaiana. Número 482 e 483, vereador Padovan. Ao DENIT, estudo da viabilidade de controle de tráfego na BR-472, entre os bairros Ípica, Santo Inácio e acesso ao aeroporto em horários de movimentação elevada. Ao DAER, para que realize a limpeza e manutenção da VRS-834, que liga o distrito de São Marcos, em Uruguaiana, à BR-472.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 884, vereadora Márcia Fumagalli. Instalação de semáforos sonoros e vibratórios para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Construção do meio-fio das calçadas da Avenida Presidente Vargas. Número 185, vereador Luiz Fernando Bright. Concessão de recesso escolar de meio de ano aos auxiliares pedagógicos, serventes, merendeiras, guardas escolares, secretários e auxiliares de secretaria da rede municipal de ensino, nos mesmos termos aplicados aos professores.
Para comentar a sua indicação, o vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadoras, vereadores, imprensa, assessoria e demais população que nos assiste. Presidente, conforme o parecer lido em plenário, foi constatado a inconstitucionalidade e, de forma democrática, a gente aceita, né? Porém, agora eu encaminho por meio de requerimento, por dois fatores. Primeiro, a economia, o município, porque é um período que não temos frequência nem de pais indo à escola, nem de alunos, e os servidores ficam lá, né, de certa forma até ociosos, que não é a vontade deles estar lá sem ter o que fazer. Isso eu falo porque moro frente a uma escola municipal. Então a gente faz essa indicação para que haja também um reconhecimento a esses servidores. Que se faça, né, uma organização para que dias antes do reinício das aulas eles estejam lá para dar o suporte para que os alunos tenham o melhor. Então eu peço ao prefeito Carlos Delgado que olhe por esses servidores, que embora não estejam dentro, né, do plano de carreira do magistério, mas eles estão lá e eles dão tudo de si, dão o melhor para que as nossas crianças tenham a escola limpa, para que os pais tenham organização, que quando chegar lá sejam bem atendidos. E são poucos, pouquíssimas são as reclamações desses servidores vistos em rede social, na rua. De fato, a mim nunca chegou uma reclamação deles. Então, eles entregam tudo o que têm de melhor. E eu acho que é uma forma de brindá-los com esse reconhecimento de poder também fazer esse descanso. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Sequência das indicações, vereadora Márcia Fumagalli.
Número 187, vereador Egídio Carvalho. Colocação de semáforo no cruzamento das ruas Benjamin Constante com Rua Prado Lima. Número 188, vereadora Lilian Cuti. Inclusão no Plano Municipal de Asfaltamento, o trecho que compreende a Rua Iris Valls. Número 189, vereadora Manuela Couto. Adesão ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria Estadual da Cultura, SEDAC. Número 190, vereador Mano Gás. Colocação parada de ônibus no bairro Nova Esperança. Número 191, vereador Padovan. Poda de árvore na rua Venâncio Aires.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 102, vereadora Márcia Fumagalli. Ao doutor Cássio Rota Mendes, pela nomeação como presidente da UAB Subseção de Uruguaiana. Número 104, vereador Padovan, pelo 79º aniversário da Primeira Igreja Batista de Uruguaiana. Moções, votos de pesar. Número 101, vereador Celso Duarte, a família de Elisa Fonseca da Costa Nunes. Número 103, vereador Padovan, a família da senhora Níria Fátima Gomes dos Santos. Feita a leitura, senhor presidente.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
Bancada Republicana se soma as moções, senhor presidente.
Podemos.
PDT se soma as moções.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Balancete número 4 do Poder Legislativo. Balancete do mês de fevereiro. Correspondências recebidas de diversos. Ofício número 198, a Gergues encaminha a resposta ao ofício 37/2025.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 318 a 335/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 552 a 586/2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Lilian Cuti.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Eu me somo ao requerimento do vereador Mano Gás, pela importância de nós sabermos os plantões, como ele diz, até para chegarmos, né, e darmos informação à população. Mas também espero, senhor presidente, que esse requerimento seja respondido, porque tem dias que nem o telefone atendem na Secretaria de Saúde os nossos secretários. Muito obrigada.
Escrita a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente. O nosso requerimento hoje é para cobrar informações sobre a realidade enfrentada pelos médicos da Santa Casa de Uruguaiana que estão com salários atrasados. A administração, segundo nos foi dito pelos médicos, se comprometeu a quitar o mês de fevereiro de forma parcelada até o dia 10 de maio e também parcelar março, com quitação total até 10 de junho. Além disso, foi prometido o pagamento integral do mês de abril, também até 10 de junho. No entanto, até o momento, não foi depositada nenhuma porcentagem sequer e a falta de pagamento dos salários dos médicos compromete diretamente a dignidade dos profissionais, fragilizando assim a assistência em saúde dentro da Santa Casa. Como vamos garantir um atendimento de qualidade à população quando os profissionais estão sendo desvalorizados e negligenciados? Obrigado.
Obrigado, vereadora Manuela. Escrito, fazer uso da palavra pelas comunicações, vereador Luiz Fernando.
Ontem, essa semana, melhor dizendo, nós comemoramos, no dia 21 de abril, o dia de Tiradentes, patrono das polícias e todas as forças de segurança do nosso país. E aí vem à tona a desvalorização dos agentes socioeducativos, a qual faço parte. Nós sequer fizemos parte do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, onde, com todo respeito, até um guarda de trânsito está. Nosso dia a dia lá é lidar com menores infratores e não com crianças, como muitos pensam. A média de idade que nós temos lá vai de 15 a 20 anos de idade, jovem e adulto, um homem. Aqui em Uruguaiana a gente só acolhe quem do sexo masculino, as meninas vão para Porto Alegre. Nós, hoje, somos obrigados a fazer escoltas a várias cidades do Rio Grande do Sul e somos obrigados a usar colete balísticos e não temos sequer o direito de uma escolta armada. Então, para o poder público, nós somos capacitados para tomar tiro, mas não para nos defender. Isso é uma barbaridade que acontece no país inteiro. Nós já tivemos a retirada de escoltas armadas no estado de Minas Gerais, que é um exemplo tanto na socioeducação como na valorização dos seus servidores. Nós, comunidade uruguaianense, não somos babás de bandido, como muitos pensam. Não. Nós trabalhamos, talvez, na última chance de dar um norte na vida de um jovem, que por circunstâncias da vida tomou um caminho que não é o que a gente queria para os nossos filhos e também não quer para o filho de ninguém. Muitos deles escolhem a vida fácil de ser faccionado. E nós estamos lá dia após dia apontando o caminho certo, respeitando a individualidade. Mas, de certa forma, não somos desrespeitados por eles, mas sim por um sistema público que nos desvaloriza dia a dia. E eu não estou falando em recurso financeiro. Eu estou falando em ter condições de trabalho, condições dignas de trabalho. Nós já tivemos colegas sequestrados, colegas agredidos e até colegas assassinados na cidade de Novo Hamburgo. E foi só mais um número para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Chegou a hora de nós levantarmos a nossa voz e fazer ecoar em todo o Brasil. Estamos, falo para vocês, colegas do Rio Grande do Sul e do Brasil afora, às vésperas de uma eleição nacional. Pode ser que sejamos escutados. Chega de nós ter que ir trabalhar, estudar muito para chegar lá. A gente não chega lá por indicação política, a gente chega por um concurso público. Chega lá, não temos condições, somos cobrados dia a dia, tanto por Ministério Público, por direções que muitas vezes são bandidólatras, porque quem idolatra bandido, para mim, é bandidólatra. E não temos condições, somos cobrados, e qualquer atitude mais ríspida, não estou falando em violência física, somos chamados àquela sala e escutamos o que a gente não quer escutar. Mas o sistema socioeducativo só funciona porque o agente socioeducador está lá não só para bater cadeado, porque lá ainda não é sistema penitenciário. Nós estamos lá para acolher, para conversar muitas vezes quando não tem um psicólogo naquele momento, para acolher, para fazer o melhor, para trazer a família a caminhar junto quando não temos o assistente social. Então, senhor governador do estado, Eduardo Leite, valorize essa classe, porque nós sim podemos fazer a diferença quando a família falha, a escola falha e a sociedade por inteiro falha. Muito obrigado.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, vereadora Lilian, colegas vereadores, ao nosso plenário, imprensa que nos acompanha nesta manhã e a toda a comunidade de Uruguaiana através da transmissão da rede social. Nós temos uns avisos importantes que acontecem nesse sábado, no aniversário de 178 anos do Poder Legislativo de Uruguaiana, a Câmara Cidadã, um evento que está sendo desenvolvido pela Câmara dos Vereadores, com a dedicação de todos os servidores do Poder Legislativo e o apoio de todos os vereadores, para um dia em qual a Câmara vai abrir as portas, junto com algumas parcerias do poder público e alguns serviços a serem prestados e desenvolvidos na frente do nosso prédio. Teremos a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, cadastramento atualizado, Cade Único. Nós temos os Centros de Referência de Assistência Social, de Apoio à Mulher, a Família Acolhedora, o Cartório Eleitoral na emissão e regularização de título eleitoral. Nós teremos a OAB, Subseção Uruguaiana. A gente agradece o apoio do presidente, Secretaria Municipal de Saúde, vacinas, teste rápido, verificação de sinais vitais, o PROCON estará presente fazendo orientação, a Unipampa, com descarte de medicamentos veterinários, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, atividades do Projeto Movimento, SENAC Uruguaiana, a ouvidoria da Câmara dos Vereadores, servidores da Câmara Municipal atualizando, atualização dos cadastros GovBR, que é importante para todos os cidadãos estar com esse cadastro atualizado. A gente sabe a dificuldade que é, então os nossos servidores da casa estarão realizando essa atualização. Então é uma ação importante da Câmara dos Vereadores que entrega à nossa comunidade diversos serviços. Então a gente convida a imprensa, se puder divulgar, e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, que divulgue essa atividade importante do Parlamento de Uruguaiana, e convidamos a todos os colegas vereadores que estarão com seus gabinetes abertos no sábado, a partir das 9 horas da manhã até as 14 horas, na nossa Bento Martins, à frente da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. Também informamos que o vereador Celso Duarte se encontra num evento no Teatro Municipal, representando o Poder Legislativo de Uruguaiana. Declaramos encerrada a 23ª reunião ordinária desse ano de 2025 e convido a todos a permanecerem conosco para a sessão especial alusiva aos 178 anos do Poder Legislativo, que irá acontecer agora na sequência da nossa sessão plenária. Bom dia a todos, que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.